Então, este podcast está sendo gravado na Casa da Cultura Digital. Dele participam Rodrigo Savazzoni, eu, André Deac, Pedro Marcon, a Dani e o Cláudio Prado. A gente vai falar sobre Daniela Silva.
Dani
a Dani.
Silva.
Dani Silva. Dani Silva é melhor, né? Você prefere seu nome artístico? Dani Silva.
Não sei, muita gente tem interferido nisso. Muita gente tem reclamado do meu nome.
Dani Bezerra da Silva. É verdade. É Dani Bezerra da Silva. Dani Bezerra da Silva. Tinha que ser.
Bem melhor.
Começa de novo. Então, vocês estavam conversando, tá? Você fica Dani Bezerra da Silva, primeiro tem que ser o da Dani.
A gente tá no barzinho da Casa da Cultura Digital. Esse é o primeiro podcast com tremoço e cachaça que a gente começa. Deve ser o primeiro de muitos, ou o último. E aí, vamos falar do blog, do clone do blog do Planalto. Hoje é uma mini entrevista aqui com os dois que fizeram isso, que aprontaram essa.
Delinquentes.
E acho que vale começar tudo de novo, a gente... Ficou falando um pouco antes disso começar e vamos falar tudo de novo.
Agora pausa pro tremoço, rápida pausa pro tremoço, pra gente poder fazer a primeira pergunta aí pro Pedro Marcum e pra Dani Bezerra da Silva, que acabou de receber essa alcunha, esse nome, batizada por essa mesa com uma dose de seleta. Marcum, conta um pouquinho então, o que foi essa história, essa pequena subversão, esse pequeno ato subversivo que você cometeu na semana passada.
Então, semana passada foi inaugurado oficialmente o blog do Planalto, né? Enfim, uma proposta de um canal de comunicação da presidência, inspirado alegadamente, publicamente, pelos movimentos Obamas, enfim, por toda essa nova condição que a rede está assumindo, a nova importância que a rede está assumindo dentro da política. E quando saiu esse blog, teve, enfim, nos primeiros minutos, uma fúria, uma turbulência aí de usuários, o blog saiu do ar, teve toda uma repercussão em cima disso. E logo depois que passou esse negócio, as pessoas começaram a fazer o esporte favorito na internet, que é criticar. E a maior reclamação em cima do blog do Planalto era, na verdade, a falta de comentários, né? Enfim, que partiu de toda uma discussão de se blog é blog quando não tem comentários, e aí os posicionamentos são os mais diferentes, divergentes, porque, enfim,
as pessoas... Você acha que blog é blog se não tem comentário?
Eu acho que o comentário não é... Enfim, uma condição indispensável para um blog. Eu acho. Se você perguntar se o blog do Planalto é um blog, eu acho que talvez a resposta seja mais complexa. Mas certamente não é por causa da falta de comentários. Mas de qualquer forma, eu acho que uma coisa que ficou evidente é que essa questão dos comentários estava tão premente que as pessoas não conseguiam olhar além, né? Você tinha poucos comentários, poucas discussões, poucos posicionamentos sobre o que estava acontecendo, que iam além dessa primeira observação que é, ah, eu não posso comentar, então não posso fazer nada. E aí acho que o clone do blog do Planalto surge por uma série de coincidências, na verdade, por uma série de possibilidades. O domínio planalto.blog.br estava ali quicando, esperando para ser usado, apoderado por alguma pessoa física, né, porque pessoas jurídicas não podem registrar domínios.blog. O blog do Planalto estava licenciado sob Creative Commons, que é uma licença livre que permite, enfim, que de fato as pessoas se apoderem daquele conteúdo como se fossem delas mesmas, desde que atribuam à fonte original o crédito. Mas enfim, por todas essas possibilidades, a gente acabou clonando o blog do Planalto, montando exatamente o mesmo conteúdo, na exata mesma plataforma, um blog feito em WordPress, enfim, criado em 5 minutos e customizado da maneira mais tosca e rápida possível, né? Foi uma questão de escolher o tema que fosse mais verdinho e trocar o header para que lembrasse o header original. E obviamente aí permitir os comentários, né? Habilitar para os comentários, muito numa ideia de, primeiro, mostrar que era possível, ou seja, que essa história de eu não posso comentar, então não posso fazer nada. Não, pelo contrário. Você não pode comentar, mas você pode fazer muita coisa. Inclusive, criar um outro espaço, um espaço legítimo de debate e discussão, onde pode se comentar. Eu acho que enfim, é entender um pouco como a rede de fato entra nisso, né? É muito engraçado você ver as pessoas dizendo que não podem comentar alguma coisa dentro da internet. É contrassensual.
E todo mundo fica sabendo que o cara disse que não pode comentar. Então o comentário tá rolando solto e o nego dizendo que...
Agora tem uma coisa sobre isso que eu queria falar, que é até trazer um pouquinho essa coisa pra Dani, chamá-la à conversa, que é essa possibilidade aberta pela licença. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, porque fundamentalmente a própria condição proposta, a própria relação proposta pelo governo brasileiro foi o que permitiu a realização dessa ação que, ao mesmo tempo que questiona, reafirma algumas coisas, né?
Alguns comentários que o blog recebeu falavam de... Acho que na verdade as pessoas entendiam aquela ação toda do jeito que você está acostumado a lidar com copyright. Então, plágio, isso é cópia, isso não pode ser feito.
Teve gente que falou isso?
Teve bastante até. Não é pouco comum, eu acho.
Aliás, o primeiro comentário nesse sentido foi bastante enfático e dizia: se essa mola pega, estamos todos perdidos.
É uma coisa assim.
Assinado pelo Serra, isso.
Ele já chegou faz tempo, né? Mas a moda já pegou faz tempo.
Pois é.
Tem uns 10 anos a moda.
E
desculpa, só me lembrei. Tia Anastácia do Ciclo Pica-Pau Amarelo dizia enfaticamente: esse mundo está perdido. Eu acho que ela era uma visionária.
É verdade.
Ela já estava vendo os blogs liberados.
Tá perdido, a Dani e o Pedro fizeram esse tipo de ação porque eles cresceram assistindo a Tia Anastácia, que nem eu, e, né, influenciados por ela, é que eles começaram.
O mundo está perdido, sim.
Bom, nós temos o primeiro Presidente Negro. Não é o primeiro, mas tem esse livro, né, que é do Monteiro Lobato também.
Também.
E o que acontece, eu acho, o fato da licença estar expressa no blog, então, assim, muita gente da mídia, por exemplo, perguntou: vocês falaram com o blog do Planalto? O blog do Planalto falou com vocês? Não tem o que ser dito.
Mas explica então um pouco a licença, porque a gente falou antes.
É a atribuição 2.5, vou acertar o número. O que essa licença, na verdade, a licença Creative Commons é uma licença de cunho livre e modular. Então, é uma, na verdade, um pequeno grupo de licenças que você pode combinar dependendo do quanto você quer liberar o conteúdo que você produz. Então, essa licença que eles escolheram libera todo o conteúdo para qualquer tipo de alteração, inclusive para uso comercial, contanto que você atribua a fonte. Então, é a única exigência que ela fez é essa. Inclusive, para uso comercial, ela está liberada. É algo que, por exemplo, abre a porta para o uso em jornais e revistas do conteúdo.
Engraçado, vocês podiam, por exemplo, vender banner no clone do blog do
Planalto. A gente
do
podia
blog.
Colocar licença e vender banner. Até pensando
por vocês. Eu acho essa uma ideia que ainda continua válida. Seria muito divertido vocês viabilizarem, ou seja, a sustentabilidade.
Mas aí se eles trocam a licença.
Interessante fazer um.
Inviabiliza.
Agora podia criar
uma licença
e fazer com que toda a renda do AdSense fosse revertida para o financiamento da moderação.
Isso ia ser uma puta ideia, hein?
A gente pensou em algum momento.
Essa é uma ideia, né? Financiar e fazer alguma coisa. Porque, inclusive,
A gente começou a construir algumas ideias. Logo, enfim, a primeira coisa que eu percebi na licença é que ela permitia que a gente copiasse o blog. A segunda coisa é que ela permitia que a gente monetizasse o blog. E, enfim, o blog teve uma boa exposição na mídia nos primeiros momentos.
Como é que é o acesso dele hoje? Vocês têm algum número aí?
Então, a gente teve um grande pico no começo, fizemos 40 mil acessos nos primeiros dias do blog, e agora ele caiu, enfim, vertiginosamente, como era esperado, e a gente está aí com 2 mil 1.500 acessos.
O clone. E o blog.
Por dia.
O que já é muito.
E o original.
Um monte de. Ou talvez o próprio blog do Planalto.
Não, o blog do Planalto com certeza tem mais. Tem mais.
Eu li em algum lugar recentemente que o blog do Planalto original estava fazendo 20 mil visitas dia. Isso é uma fonte, enfim, uma fala da própria presidência, então, enfim, certamente.
É diferente.
Mas não sei quanto, e imagino que seja mesmo uma coisa mais ou menos próxima disso.
É, a gente tinha, só para demarcar, quer dizer, a Agência Brasil tinha 35 mil unique visitors dia. Então, é potencialmente um blog do Planalto, que tem um espaço de... Enfim, não sei se chegará rapidamente a esse número, porque esse foi um número também construído dentro de um patrimônio de anos de exposição, mas isso quando a gente saiu, né? Então, tinha mais ou menos 200 mil page views dia. Potencial aí pra bater por aí ou superar isso fatalmente, até por um número maior.
Mas isso é.
A polícia já chegou, né? Claro. Sobrevoando e já descobriu.
Já descobriu que a gente tá,
que a gente tá fazendo.
Esse policiamento ideológico foda.
Mas isso na verdade introduz um outro, uma discussão que a gente tá acelerando um pouco, mas acho que a gente tem que ir direto ao ponto também e já ir misturando as coisas. É, houve uma patrulha ideológica pesada, né, de uma parte aí do que se quer ou se auto-intitula esquerda, né, nesse primeiro movimento, nesse primeiro momento. Muita gente dizendo assim, ah, mas se fosse o blog do Serra...
Por que vocês não fizeram isso com o blog do Serra?
Por que não foi feito com o blog do Serra? E assim, toda uma falta de compreensão, quer dizer, tentar reduzir algo que é muito maior a uma mera disputa político-partidária. Eu queria que vocês comentassem, os dois, um pouco... sobre isso, porque eu acho que são coisas que nessas semanas aí de convívio com vocês eu percebi que incomodaram principalmente a Dani Bezerra da Silva, que cresceu e quase foi excomungada da família por conta desse tipo de acusação.
Por causa do blog?
Não por causa do blog, porque, pô, de repente uma família inteira de esquerda e de repente tem esse devista me defendendo, petista querendo me bater. O que foi que aconteceu com você?
Excomungaram?
O que você está fazendo?
Excomungaram da família?
Foi, eu contei pra minha tia, tal, que é petista, tal, era do partido até. Ah, então clonei o blog do Lula. Isso é bom? É bom!
É bom pra democracia.
É bom! Mas eu acho que a percepção de que isso ia virar uma ação, tipo, tinha uma vontade exterior de transformar isso numa ação partidária, foi instantânea. As primeiras conversas com as primeiras pessoas que a gente teve de fora em relação ao blog, jornalistas, por exemplo, já tentavam puxar a coisa para uma questão de oposição de partido. E foi muito difícil sustentar o discurso de que não é isso. Porque não é isso. Não é essa ideia. Não é, a ideia nunca foi... Foi muito menos, na verdade... Não passou por fazer oposição, foi menos abrir os comentários e mais suscitar a ideia de que há possibilidades de debate. Se o conteúdo está na rede, ele está lá para isso. E aí depois disso veio em massa o...
A apropriação também foi feita.
Eu acho que tem uma coisa, enfim, o patrulhamento ideológico se presta essencialmente a isso, a transformar tudo e qualquer coisa, absolutamente qualquer frase... Uhum. Em uma questão de oposição partidária, de, enfim, dicotomias que não existem, que já são bastante anacrônicas no meu entendimento, mas é isso, as pessoas realmente se armaram disso dos dois lados, né? É curioso. E, obviamente, aí a gente teve um apoio, e é muito engraçado isso, né? Eu não sei para vocês, mas é muito divertido, num certo sentido, você ter essa... essa patrulha ideológica da direita te defendendo, porque acha que você está atacando.
É tudo torto.
Defende pelo motivo
mas
errado.
Defende pelo motivo errado.
Mas olha aqui. Mas
ao mesmo tempo, teve... No meio desse caos, tem muita coisa boa e posição construída do entendimento muito simples e claro do que ele significava, de gente que a gente nem sabe quem é, assim. Se você peneirar aquele comentário, tem ali uma criação de ideia de que a rede é diferente.
Fazer, né? Acho que é uma coisa legal
a gente
fazer,
tá
assim,
num esforço
legal. Separar esse material e fazer uma blogagem, pelo menos a gente pode até aproveitar se
a gente tá tentando crowdsourciar se... isso, na verdade. Tem um...
Traduz esse aí.
No blog da Esfera, que é onde a gente começou a colocar essas discussões para acontecer, tem a ideia de jogar... É esfera.mob.
.mob?
É, mob é M-O-B-I. É que Esfera é o domínio mais difícil de se encontrar. A gente começou uma discussão sobre a possibilidade de moderação, que foi uma coisa que emergiu da comunidade mesmo. E no meio dessa discussão tem lá a proposta de se fazer coletivamente, então crowdsourcear seria isso, seria pegar uma tarefa, em vez de a gente fazê-la de forma centralizada, a gente espalha isso pela rede para que as pessoas façam pequenos pacotes, usando algum formato de trabalho ou plataforma X, ainda não sabemos qual é, mas a ideia existe, para fazer o entendimento desses primeiros 1.600 comentários de 2 dias de blog, que foi acho que mais ou menos esse número que a gente teve. Eu acho que isso, conseguir cumprir essa tarefa é essencial para a gente entender do que a gente realmente está falando. Que eu acho que criou-se em algum momento um senso comum de que só tem bobagem, só tem xingamento. Eu acho que a gente ainda pode se surpreender.
Sabe que tem uma coisa engraçada? Assim, eu, logo de cara, logo depois que a ação foi feita e que eu vi o resultado, quer dizer, eu tinha tentado também ver o blog do Planalto, não tinha conseguido por conta dos problemas técnicos que eles vivenciaram. E acabei que vi primeiro o clone do que o próprio blog, e acho que com muita gente acabou acontecendo isso. Então, até o clone foi, inclusive, um indutor e um molho, digamos assim, na divulgação do processo do próprio blog do Planalto.
Agora, tem gente que acha que o clone é o real, né?
É, tem gente que acha.
Não, e nas primeiras horas, muita gente achou que era o real abrindo comentários.
É, interessante.
Agora que saiu, né? O movimento de... A gente pediu isso pelo Twitter, enfim, é totalmente... Ou não, parcial, não sei. Foi a ferramenta de medição do
ainda bem
pública.
Disso, povo, ainda bem.
Disse, olha, blog do Planalto abriu comentários. Saiu um clone do blog do Planalto. Foi posterior. A percepção.
Mas é engraçado, mas eu tava pensando assim, eu lembro quando a Ioni Sanches, a blogueira cubana, já, né, botando pimenta nesse molho nosso, o blog da Ioni tem 1.500, 1.600 comentários por post, assim, eu cheguei a ver coisas desse gênero. A Ioni é uma mulher em Cuba, numa ilha. Tudo bem que a gente pode dizer que em Cuba pouca gente faz alguma coisa, porque de fato os caras têm um problema de desemprego generalizado lá na cidade. Mas o André teve, inclusive, com ela lá em Havana, conversando. Enfim, a alegação de que é impossível moderar, e que ainda é uma alegação que parte dos blogueiros também faz, quer dizer, não dá pra moderar 1.600, 2.000 comentários por post. E aí o complexo, na verdade, que entra é, mas e a natureza dessa moderação? Porque isso aqui é um canal, né, achando que se está falando diretamente com o presidente da República, e quem teria, então, condições de responder em nome de... Enfim, você acha que não dá mesmo?
Eu acho que dá perfeitamente. Aliás, é muito fácil moderar.
Mas antes de ainda entrar nisso, queria colocar ainda mais um elemento nessa pergunta. Quando eu estive lá também, no começo do ano, no Fórum do Software Livre, em Porto Alegre, o Nelson Breves.
Que é
um dos caras lá que...
Chefe da comunicação hoje, assessoria da comunicação da Presidência da República.
Ele argumentou o seguinte, que teria que contratar pessoas para fazer a moderação, se tivesse comentários, e aí eles não tinham orçamento para isso, não tinha como contratar ninguém para fazer isso. E... Porque era necessária a moderação? Porque ainda existe o entendimento por parte de alguns juristas de que o dono do blog é o responsável pelos comentários feitos no blog. Eu e o Rodrigo fomos processados pelo João Kleber por um blog que a gente participou. O Ministério Público era um dos organizadores do blog e o João Kleber, uma das pessoas lá, falou que o João Kleber
era um cabeça de cocô.
E outros impropérios.
Maduro.
Enfim, que a gente concordava, mas a gente não podia. Enfim, estava aberto os comentários. Aí o processo não seguiu adiante. Mas ainda tem juiz que pode dar andamento a esse tipo de coisa. E aí o pessoal do Planalto dizia, bom, tem que ter comentários, senão a gente pode ser processado se a gente não moderar.
Então... Pode, mas pode ser mesmo que modere. Eu acho que essa questão do processo está latente.
Moderar não muda essa jurisprudência, na verdade. Moderar não muda isso.
Infelizmente não muda. Deveria mudar, porque eu acho que essa jurisprudência é que está errada, e aí tem uma discussão muito...
Sabe que eu acho que
é melhor tensionar.
Ao moderar, do ponto de vista jurídico,
você se rende.
Você passa a muito a assumir sobre o conteúdo uma responsabilidade que, ao não moderar, você não pode.
Afinal, se tiver algo ofensivo ali, você deixou aquilo ali, né? Tem uma intenção sua.
Porque você
passou por um moderador.
Tem um filtro que não estava posto. Se eu digo não modero, eu digo a responsabilidade por todos os comentários feitos nesta página é de exclusiva responsabilidade de seus autores. Eu não faço nenhum tipo de moderação. Até porque o cara pode criar um blog dele no WordPress, no Google, ele tem que assinar um termo de uso específico lá, mas ele pode fazer isso também, não precisa comentar ali, né? Então, se eu deixo aberto, o cara pode fazer. Agora, enfim.
Então, eu acho que caminha mais ou menos por aí. Mas volto a dizer, moderar é um trabalho bastante fácil, independente do número de comentários. Claro que é um trabalho volumoso quando você tem 1.000 comentários em 2 dias, 1.500 comentários em 2 dias. Mas eu poderia fazer isso. O problema, no caso do blog do Planalto especificamente, mas se aplica a vários outros casos, é que eu não tenho legitimidade para fazer isso. Eu não posso moderar o blog do Planalto. O blog do Planalto pode se moderar, e se quiser moderar o clone, acho que até pode ser uma experiência válida, mas eu não posso, porque
você
eu não sou o cara
para fazer esse convite. Não, porque tem um detalhe, né? Quer dizer, a equipe do blog do Planalto, agora na verdade o Pado acabou saindo, mas é uma equipe, assim, há de se destacar, de gente muito qualificada, muito capacitada, para que conhece de mídias sociais, o Daniel Duende, o Jorge Cordeiro, o Daniel Pado, que são caras que a rede conhece, que são ativistas, que têm um histórico de atuação muito bacana. E, inclusive, o Pado acabou saindo justamente por discordar de alguns dos procedimentos internos.
Você acha que o clone contribuiu para a saída do Pado?
Para precipitar?
Acho que sim, claro que sim. Eu acho que foi, com certeza. Uma coisa que não por causa disso, mas pela causa que o clone existiu. A gente sabe que foi discutido lá dentro a exaustão, se deveria ou não deveria ser moderado. Eles saíram perdendo na discussão, porque, obviamente, eles eram a favor de fazer um site moderado. Eu acho que tem uma coisa aí que eu queria perguntar para vocês. O efeito Obama, que a gente comentou aqui, é óbvio. Hoje em dia, todo político, e sem o Obama, talvez não existisse o blog. Foi a gota d'água que fez o He's the Man, e pronto. E aí o cara, agora ele precisa ter um blog, não sei o quê. Agora é para ganhar a eleição, inclusive. Agora, nessa história de ganhar a eleição com blog, aí é quase que uma metáfora de uma coisa que está na cabeça de todo político. E no fundo, não entenderam direito como é que funciona a internet. E eu acho que a grande lição do que está sendo feito aqui é justamente a velocidade, a instantaneidade com que foi para as picas, uma coisa que deve ter levado meses para discutir lá dentro, entendeu? Se pode ou não pode, se deve ou não deve, não sei o que, blá blá blá. E eu acho que agora tem mais umas coisas para vocês fazerem, que eu já tenho sugerido para vocês, que é construir agora blogs de todos os candidatos, pegar todo o que o Senado está decidindo fazer com a internet e bagunçar o coreto. Como vocês fizeram com esse...
O Senado está em Creative Commons? Não.
Tem até uma discussão rolando aí, a gente está tentando entender isso, de que se precisa estar em Creative Commons para poder usar o que é produzido pelo Senado?
Se é público.
A gente estava discutindo com o Sérgio Amadeu.
A gente foi procurar
se o princípio da publicidade não valeria nesse caso. Vale.
Princípio constitucional da publicidade, mas não sei, assim, na letra, na lei, até agora não acho que parece
há uma tensão jurídica que pode ser feita nesse sentido. Assim, há como construir jurisprudência nesse sentido. Sem dúvida, porque é o princípio da publicidade. A questão é sobre quem detém o direito e quem ordena essa publicidade, né? Porque assim, eu posso dar publicidade a um determinado ato naquela página que pertence a mim. E não necessariamente eu permito que essa publicidade se estenda a outros potenciais autores. Aí vai ser uma discussão jurídica delicada, mas evidentemente é uma tensão deliciosa de ser feita também.
Maravilhoso. Principalmente nesse momento.
Então, se você clonar o UOL e fazer um debate, clonar o UOL, botar isso lá em Madagascar e fazer um debate dos candidatos e um... pago, sei lá, o quê, uma coisa proibida qualquer. Cria logo uma situação de mostrar o ridículo, porque o barato é mostrar o ridículo de não entender.
Acho que eles vão nos bombardear a qualquer momento.
Aviões agora chegando aqui.
Tem uma coisa da história, só voltando um pouco a história da moderação, que acho que é interessante falar. Eu não acho que tem que moderar o blog, o clone do blog do Pato. A gente começou uma experiência de pensar uma moderação colaborativa com as pessoas da rede que se manifestaram em direção a isso, muito, acho que por dois motivos. Primeiro que a gente pode, tem um espaço experimental para isso, ótimo, que provavelmente ia levar 5 meses de discussão dentro do próprio blog do Planalto para fazer a moderação colaborativa ou não, e a gente pode fazer amanhã, se quiser. um espaço de experimentação que resolve muitas questões de debate democrático na rede, porque eu acho que isso se aplica a alguns espaços. Mas eu tenho a impressão, e já falei isso em comentário e continuo dizendo, que eu acho que a gente só vai se acostumar com o diálogo democrático na hora que a gente tiver a chance de fazer. Começa tudo daí. Então, eu acho que a grande quantidade de xingamento e ofensa, seja lá o que for, é parte desse diálogo.
Mas isso é uma coisa que eu estive
falando. E as pessoas ficam muito irritadas com a liberdade. Muito irritadas. É muito difícil você olhar para alguém e falar, então você pode fazer tudo. As pessoas se ofendem.
No Cultura da Interface, que é um livro de 97, o Steven Johnson fala sobre isso, né? Que assim, ele pega inclusive o exemplo do Beavis and Butthead, que foram os primeiros personagens a serem colocados na televisão já como espectadores da própria televisão, né?
Eles assistiam videoclipes e ficavam comentando.
Ficavam sentados no sofá, comentando... Hello, Bill.
Da hora. Da hora.
E ficava aquele comentário cheio de besterol, que é exatamente o que as pessoas que estão habituadas a um padrão de broadcast têm. Se a gente pudesse botar uma webcam na sala do brasileiro assistindo ao Galvão Bueno... Assim, e pudesse colocar isso exibido na televisão, o que, que a gente viria, ouviria...
Milhões de decimões.
Enfim, você teria uma
situação... Ou de Homer Simpson, você está quase chamando o espectador de Homer Simpson.
Não, mas eu estou dizendo o seguinte, a reação assistindo ao Galvão Bueno, você não fala, putz, esse cara é imbecil.
Cala a boca.
Cala a boca, seu idiota. E isso vira...
Isso é um comentário.
Isso é um comentário. Porque quando eu abro o canal, a minha cultura de intervenção ainda é uma cultura... baseada
nessa. Diálogo, né?
Não é de diálogo. Não tem essa ideia
e
de
que eu acho que
troca.
Até em algum momento exprime uma necessidade de ter espaço que não se chega. Isso é tudo muito novo. A democracia é nova para nós, quanto mais a democracia e a rede, a combinação. A gente não sabe o que é isso ainda, não sabe o que pode vir daí. Acho que só tem um jeito de saber, que é dar a chance, dar a oportunidade. Entendendo que da outra ponta, a resposta às vezes é isso. As pessoas estão desesperadas. Como assim eu posso fazer tudo?
E é engraçado essa coisa. Eu queria voltar para a pergunta que eu tinha feito para vocês sobre a questão político-partidária e essa questão que tomou, porque a apropriação que foi feita por parte, digamos, da blogosfera de direita, se é que a gente pode nominar assim, mas digamos para... Vamos chamar de blogosfera antilulista, porque eu acho que é mais claro, né? Você tem uma blogosfera lulista, uma antilulista, assim. Se é direita ou se é esquerda, quem é direita e quem é esquerda, eles que se assumam como tal. Mas a blogosfera antilulista se aproveita dessa circunstância porque acredita que essa é uma ação, potencialmente, ou poderia ser interpretada como uma ação...
Antilulista.
E é interessante porque você falou uma coisa recentemente muito... Desculpa, eu tô no meio do podcast aqui. Tô fazendo uma pergunta, inclusive. Então, tá bom. Tá, daqui a pouco eu li. Então, mas a blogosfera. Quem era o inconveniente? A blogosfera antilulista vai interpretar então esse ato como um ato que potencialmente é um ato, enfim, antilulista. Você falou uma coisa que é a seguinte, né? Isso só foi possível também porque houve essa tentativa de se construir algo desse gênero, né?
Com certeza. Sobre isso? Com certeza, né? Acho que é isso, né? A pergunta que... Na verdade, foi quando eu resolvi que ia responder as pessoas e ia entrar nessa discussão, porque me fizeram uma pergunta muito objetiva, né? Na terceira pessoa, como toda boa pergunta objetiva, né? Porque não estavam falando comigo, estavam falando de mim, mas eu estava presente. E aí perguntaram assim... Mas e se fosse o blog do Serra? Você clonaria? Aposto que você não clonaria. Aí eu parei para pensar, né? E a resposta é complicada, porque eu não clonaria o blog do Serra.
Porque ele não tem a menor importância.
Não é nem por isso, é pior.
Tem blog.
É pior, o Serra não tem blog. O Serra não teria blog. E se o Serra tivesse blog, custo ia acreditar que seria em Creative Commons. Agora, eu quero estar errado. Ia ser sensacional se o Serra tivesse um blog do governo e tivesse em Creative Commons e eu tivesse a possibilidade, como cidadão, de cloná-lo. Assim como eu tive de clonar o blog do Planalto. E, para mim, o apogeu, o momento mais sensacional de toda essa história, não foi quando a mídia tradicional ligou e começou a falar: ai, que legal, vocês clonaram o blog, vocês não gostam do Lula, vocês gostam do Lula. Não, isso é apenas. Não foi quando as pessoas começaram a retweetar loucamente. Legal, é legal ver que as pessoas estão reconhecendo isso como uma prática interessante. Mas para mim, o ponto de virada foi quando o Planalto se manifesta e fala: olha, os caras estão dentro do regulamento, então eles estão dentro do jogo.
Isso é ótimo. Eu acho que tem uma coisa emocional muito simpática no sentido do que vocês fizeram, que no fundo, para mim, expressa um desejo que vocês tinham de que isso pudesse ter sido feito de forma aberta para comentários. Porque teria sido muito melhor para o Lula, muito melhor para todo mundo, se ele tivesse deixado aberto e aí trabalhado as eventuais
impropriedades
e pronto.
Uma outra coisa doida que aconteceu é porque quem não... Depois que foi resolvida a questão, você clonaria o blog do Serra, a crítica começou a vir no formato: vocês estão arriscando a adoção do Creative Commons. Tipo, usando? A gente está arriscando a adoção do Creative Commons fazendo uso da licença.
Quem? Como
não, assim? Isso vem em comentário. Não. Vocês pensaram que estrategicamente...
Que o blog do Planalto poderia anular...
Entendo as boas intenções de vocês, só que vocês podem anular a licença Creative Commons. Eles podem olhar para o Creative Commons, ver o que vocês fizeram.
É mais uma derrota para o blog.
Eu acho que isso tem tudo a ver com uma coisa Obama e com o quanto isso é essencial na gente.
Mas
ou
interessante,
não.
Né, Dani, esse argumento? Porque assim, então tá bom, então eu faço uso da licença. Eu aplico a licença, eu faço o exato uso que ela prefigura.
Foi essa
e aí,
parte,
ao
né?
fazê-lo... Eu acabo com ela, quer dizer, enfim.
Não, então, mas o quanto isso. É a pergunta do quanto isso é essencial nos nossos processos políticos, mas não, o quanto não é. E eu acho que.
Mas eu não tenho dúvida de que dentro do Planalto alguém.
Mas ó.
Pensou assim, é que
mas
não
é,
falou.
Meu posicionamento falou, então, assim, eu acho que a gente não pode ler essa licença de outro jeito.
Claro,
não interessa como ela foi concebida.
Claro.
Eu acho que a gente não pode ler de um jeito que não seja use, abuse, faça o que você bem entender, mude esse conteúdo loucamente. A licença estava para isso, a gente não pode ler de outro
então,
jeito.
Então, mas eu acho assim, com certeza, eu, enfim, desde o primeiro momento sou partidário dessa ideia. Mas voltando naquela ideia, e é por isso... que acho que tem que ter um cuidado aí sim, porque isso é uma coisa nova, enfim, essa abertura é uma coisa nova, então há de se tomar alguns cuidados. Quando eu, logo no primeiro momento, o blog estava entrando no ar e surgiu essa ideia de colocar um AdSense ali, de colocar uma publicidade para questionar simultaneamente a questão dos comentários e a licença e a possibilidade de uso comercial dessa licença, eu titubeei, eu falei, putz, vamos lá, porque eu tenho certeza que se tivesse colocado um banner ali naquela página, se tivesse colocado AdSense naquela página, a conversa teria sido outra, no Planalto e na rede, porque a rede ia ter dificuldade de entender e os caras iam partir para cima da gente.
Eu acho que isso é estratégia da solução política, mas certeza a gente não tem, que a gente não pôs.
Nossa, eu tinha certeza. Se eu não tivesse certeza,
então, certamente
não tinha
vocês teriam sido muito acusados.
Não, com certeza, teria tido
agora,
muitas
acusações.
De tudo.
Isso arrisca licença.
Só localizar, estamos aqui no meio do Papo com Tremoço, podcast da Casa da Cultura Digital, hoje conversando com Pedro Marcum, Daniela Bezerra da Silva, sobre o blog do Planalto, aliás, o clone do blog do Planalto, com a participação de André Deac, Cláudio Pado e este que vos fala, Rodrigo Salvador. Ô Pedro, volta com uma outra pontuação. Que a gente veio fazendo durante essas duas semanas aí divertidas, né, que marcaram a criação do clone do blog do Planalto. Tem uma para além da parte política, né, tem a parte de compreensão propriamente do que é a rede, né, do que como que a rede se processa, como que ela se realiza. Eu vi, por outro lado, algumas pessoas tentando olhar para essa experiência do blog do Planalto e olhar para outras, do tipo o Twitter do Serra, alegando assim, não, mas democrático é o Twitter do Serra, porque é ele mesmo que tuita. Tinha uma questão que ficou colocada e está subjacente, não foi explorada também nessa discussão, porque não interessou fazê-la, que é o seguinte: o blog do Planalto é um blog chapa branca. Ele é escrito por uma equipe que tem ali a função, basicamente, de divulgação. Não há, inclusive, contraditório, nem a possibilidade de um contraditório. Aí logo no começo você falou assim, não, é menos blog, não por falta de comentário, mas talvez por outros fatores. Era disso que você estava falando?
Não, era exatamente disso. Eu acho que o problema maior no blog do Planalto é não se entender como um blog, e nesse sentido não entender o Planalto como um blogueiro. Não tem blogueiro chapa branca. nesse sentido, entendeu? Ele não é. Uma coisa que me passou pela cabeça, e antes de estar aqui na Casa de Cultura Digital, enfim, eu trabalhei um tempo com assessoria de imprensa 2.0, RP 2.0, estava, enfim, participando da empresa que depois virou a Pólvora, onde tem hoje uma galera da rede que está trabalhando com isso, nesse âmbito, com as empresas. E a situação que as empresas vivem ou viveram, né, nesse caminho por perceber a rede é bastante semelhante à que o governo agora está vivendo, com um certo atraso, né, que é essa constatação de que não adianta eu simplesmente fechar os olhos e achar que a rede não está falando de mim. Né, eu que sou do Doritos, do Ruffles, da Volkswagen, preciso ter a consciência de que as pessoas estão discutindo as minhas marcas, os meus processos, dentro do Orkut, dentro do Twitter, dentro dos seus blogs. Então, cabe a mim participar de alguma forma dessa discussão, entrar nesse jogo da melhor maneira que eu posso. Isso nas empresas é uma conversa que já está meio batida, ninguém continua não sabendo fazer direito, as pessoas fazem um negócio que parece um press release, enfim.
Se você for pegar o blog do Planalto, não tem informação nova, são só informações que já estão na mídia.
É isso.
Mais ou menos, até ali tem inclusive uma coisa que eu acompanhei de perto, que era uma percepção, sempre que ocorreu ali, de que as ações do presidente eram muito pouco exploradas mediaticamente, seja pela... Porque toda vez que você faz um filtro de noticioso sobre aquilo, quando você estabelece uma relação distanciada, minimamente que seja, você faz uma escolha, né, de um recorte de uma determinada fala presidencial, por exemplo. Que é, sim, o Lula pode ter o lançamento de um baita programa importante, mas lá no meio ele dá um recado político que tem valor de notícia. A imprensa, geralmente, enfoca e destaca esse valor de notícia. Não, e aí, por exemplo, e há todo um ressentimento da comunicação oficial de que, pô, nós estamos aqui fazendo uma grande ação, de um grande lançamento, e quem é que vai comunicar isso?
Mas aí entra a questão. Dizendo era isso, essas coisas já estão lá. Se você pegar o info.planalto, já tem as íntegras das falas lá, isso, já tem as fotos. Fundo, não tem novidade, não tem bastidores no blog do Planalto.
O que eu acho disso, na verdade, se o Lula estivesse blogando, o que, que seria o blog do Lula? Seria ele falando as porra louquice que ele fala, as frases que ele não. Esses comentários transversais que ele faz. Isso seria uma forma de furar a mídia, de se comunicar diretamente com o povo, deveria ser esse o sentido do blog do Lula agora.
Alô presidente, né? Do cara.
É o alô presidente Chaves ou...
O café com o presidente que houve foi porque
é isso.
Explodiu o episódio do Mensalão, os caras chegavam no domingo à noite na hora da gravação e falavam assim, tem que falar desse assunto. Eu quero saber se quando eu tiver uma crise política o blog do Planalto vai falar sobre isso. Porque na configuração atual...
Claro, seria uma política, forma de furar a mídia.
Então, será que vai, Dani? Eu acho que não. Eu acho, sabe que
não vai acontecer nunca.
Mais, acho que de leitora do que de...
Ou seja, não é um blog.
Nada disso. Eu acho que... Olha o distribuidor de um exemplo do Tony, a naturalidade que é ter um blog. Você tem um blog, entendeu? Eu acho que falta naturalidade. Eu acho que aquele blog, tipo, duro, do começo do processo produtivo da informação até o fim. Não tem... No aquilo... Eu não sei.
Então,
e o Lula não está lá também. Tem.
Pontuar uma coisa.
Do Lula.
Acho que essa discussão do Twitter. E aí eu queria fazer dois pontuamentos rápidos. Primeiro, acho sensacional o CA ter no Twitter. E acho que ele está tweetando de verdade. E acho que é.
Sobre o livro que ele leu no avião.
Comenta o Palmeiras.
Você precisa
é a melhor parte do
reconhecer e achar
que isso é Palmeiras.
Ele está tweetando que nem gente.
Agora.
Isso é bom.
Eu também queria deixar registrado que eu acho que o Lula é um tuiteiro sensacional. O Lula tuita a torto e a direito. É só você pegar esses recortes que a mídia faz, você pega, abre a página de frases da e ali você vai ver tweets do Lula e são tweets sensacionais, porque o Lula é um tuiteiro nato. Claro.
Pô, aliás, o livro do Ali Camel é um belo Twitter do Lula.
Não, então, mas isso, por exemplo, seria uma coisa interessante e inteligente de se fazer.
Isso é um presidente de discurso de improviso contra o que
o
todo mundo
inteiro,
mandou o tempo todo.
E cara, o blog não faz isso, o blog é o contrário.
Ele produz highlights, produz manchetes, produz falas curtas, sintéticas, dá recado para todos os caras. O cara tá assistindo e tá lá assistindo. E tem uma coisa que é impressionante, Lula, que assim, eu nunca vi ninguém, como diz o Alicano, inclusive, na orelha do livro, ou na contracapa desse livro dele,
Que chega a uma certa altura que ele vira e fala assim, pô, não tem ninguém que assistiu o Lula ao vivo e que não ficou impressionado com a sua capacidade de se comunicar. É quase que nem tá na frente do Chacrinha.
Olha, olha tudo ponto que essa frase representa. Você tá falando de um blog do Planalto que tomou pedrada de todo mundo. É o era pra ser o blog do presidente, que as pessoas não deixam de se surpreender com a capacidade dele de se comunicar.
Pois é, então, mas aí...
Desde lá de trás, já chamaram... Não, já dizia, não é o blog do Lula, é o blog do Planalto.
A comunicação dessa presidência da República sempre foi. Quer dizer, você... Como é que você constrói estratégia de comunicação com um comunicador nato como o Lula, que tem toda uma estratégia própria que ninguém acessa a não ser ele mesmo, né? E mecanismos de realização dela que também são absolutamente exclusivos e insubstituíveis. Agora, até por conta disso, né, eu até queria ter discordado, tipo, porque eu acho que blog sem comentário não existe. Eu sou partidário dessa visão. Quer dizer assim, o blog é necessariamente um espaço de interação, um ambiente de interação. É um espaço onde há idas e voltas. Muito embora, como eu acho que você mesmo destacou, poderia ter sido feito um uso muito melhor, por exemplo, do mecanismo de trackback, que foi uma, né, uma sacada interessante, mas que passa por um processo de compreensão do que é a relação de diálogo na rede muito mais refinada do que o simples fato de você poder ir lá e postar um comentário em reação. E uma coisa que até o Pado falou para mim numa conversa por Getalk essa semana, que era para ter tido um Twitter logo de cara, né? Que pudesse ter entrado dialogando logo na segunda-feira. Isso não aconteceu. Quer dizer, porque também era um canal de poder já entrar na discussão com a blogosfera.
Eu vi essa semana.
Se eu fosse fazer o blog do Planalto, me chamasse para fazer o blog, eu ia pleitear, ficar com o Lula 10 minutos de manhã, 10 de tarde, 10 de noite, dentro do carro, uma coisa, quer gravar com ele, uma pôr um negócio e botar isso lá, botar o cara falando umas coisas, pegar a transversalidade com
claro,
quem
que
aí,
coisa que o Pedro falou, não é adianta isso, você ter a plataforma se você não mudar a cultura processual.
É isso,
se você não entender que você precisa fazer toda uma revisão.
Pois isso que eu estou dizendo, o efeito Obama é ridículo. Exatamente, não sabe o
Obama é um efeito Obama, porque o Obama usa aquela porra toda.
Ele usa
o Obama
direito.
Entende o processo.
Ele entende
porque
o processo.
Obama está no início do processo. Dizendo.
Agora aqui virou um arremedo dessa história. Todo mundo agora vai usar, mas não sabe. Aí é engraçado. Eu acho divertido.
O cara não só entende o processo, como ele transformou isso numa política de Estado no primeiro dia de governo. Ele tentou, o primeiro memorando que ele escreveu foi um memorando de transparência que tinha a ver com novas tecnologias, que falava transparência, abertura e colaboração. Então, isso acho que já joga a coisa em total outro patamar. Ainda o site da Casa Branca Oficial deixa a desejar em relação a muitas dessas coisas.
Eu não acho que o Obama vai conseguir de jeito nenhum.
Não tem comentário. Só que é diferente. Só que é outro contexto.
Mas ele não chegou falando assim, eu vou fazer o blog do Planalto, não vou fazer o blog da Casa Branca. Ele redesenhou, porque eu acho que é o seguinte, uma forma já bastante avançada de dialogar com o conteúdo público, quando você tem que ser um emissor, fundamentalmente, e não um receptor, é você fazer o uso, por exemplo, da licença em Creative Commons. Foi assim que a gente sempre interpretou. A minha forma de dialogar com a sociedade é prover as informações de forma transparente e aberta, de maneira que a sociedade possa processá-la.
E tem uma diferença de posicionamento também, sabe? Porque o que aconteceu
assim que
foi que ninguém no governo defendeu, ninguém publicamente ali defendeu o trackback como... Não tenho comentário, mas eu tenho trackback, eu quero que você comente no seu blog, no seu espaço onde você é o responsável, e isso vai aparecer aqui.
Inclusive, podia ter um tutorial,
não,
né?
Não quero que você comente,
blog,
porque eu não dou conta de absorver comentários. Sim. Então, assim, não foi
isso. Não, eu falei o seguinte, mas é isso, ó, estou estimulando, foi assim que a gente fez, em 2006 a gente fez isso, era uma parte chamada Blog-se. A gente disse, ó, vai lá, estava na homepage, dizendo assim, tinha um tutorial associado, vai lá, você faz um link pra gente, e a gente faz um link pra você. E é isso que a gente acha que estimulando assim, e tinha quatro cartilhas, ensinando a fazer um blog, um vlog, um podcast, porque era uma forma de você dizer, ó, se aproprie, realize o ato de comunicação no seu espaço, porque aí te permite isso, e interaja com a gente a partir da sua...
A coisa de não ter comentário, eu acho uma estratégia que acho que ia dar problema em qualquer contexto, por causa do uso consagrado mesmo, por causa dessa percepção, que blog só é bloco, não tem comentário. Mas se você pensar bem trabalhada, a ideia do trackback tem... tudo a ver com o que
claro
isso...
Claro que pode ser, mas eu tô dizendo assim, mas o fundamental, assim, essencial, porque ele não é o seguinte...
Só que
o
posicionamento
é um site
foi de
do Planalto,
remendo, não de...
Redesenhamos o info.planalto, fizemos agora um site decente, o info.planalto é uma vergonha. Assim, fizemos um site decente, tudo bem, já é um grande salto, nosso site agora tem lá um puta no espaço...
Ah, agora o WordPress até
ele
pode ser usado para portal mesmo.
Ele pode ser usado para portal, enfim, é isso.
Mas olha, eu queria discordar de vocês, o Obama, o que o Obama fez foi usar... De forma magistral as possibilidades da internet para ganhar as eleições e furar a máquina do Partido Democrata.
Começou
ele, só isso, eu acho que parou aí. Ele não consegue levar a cultura digital para dentro do governo americano, mas nem por um caralho. Ele não vai fazer isso, não consegue fazer isso e não tem espaço para isso. O que ele fez ali não foi nem ganhar a eleição, porque qualquer um ganharia a eleição, qualquer democrata ganharia a eleição. Foi ganhar da Hillary Clinton, foi furar a máquina do Partido Democrático. E isso, essa foi a loucura que ele fez, vazando para tudo quanto é lado. Agora, ele fez isso como candidato, como indivíduo candidato. Ele não vai poder fazer isso como presidente. Nunca na vida.
Não, não tem um governo participativo pela internet.
Não tem, não tem como fazer isso agora. O que
não,
eu acho.
Mais ou menos, né? Ele fez uma ação agora no Facebook, claro. Por exemplo, ele pegou os 4 mil, se eu não me engano, mais ativos, críticos à lei. Da saúde, né? Essa lei de reforma do sistema de saúde americano. E chamou esses críticos que estavam atuantes dentro do Facebook. E trouxe para uma conversa.
Não, tudo bem.
Há estratégias que estão sendo elaboradas e muito bem elaboradas. E agora, tem limites. Limites que são do governo brasileiro, são do governo americano, são limites.
O que eu acho que aqui existe uma chance muito mais interessante de alguém, de algum político iluminado, em algum momento qualquer, entender a internet como possibilidade de governo local. Uma prefeitura que comece a olhar e consiga pensar uma nova forma de administrar uma cidade, uma circunstância, a partir do uso pleno da internet. Muito mais fácil isso acontecer aqui do que nos Estados Unidos, 1 milhão de vezes.
Para a gente encerrar, eu queria, na verdade, que vocês dissessem, se puderem, quais as recomendações que vocês fariam para o Planalto?
Nossa.
Poxa, que complexo. Eu realmente recomendaria que estava na hora de parar tudo e repensar o processo à luz dessas coisas que aconteceram aí nas últimas semanas. E aí menos o blog clone e mais, na verdade, esse posicionamento que esses 1.600 comentaristas tiveram. E, na verdade, entender. Porque é isso, o que a gente deu para o Planalto foi a possibilidade de ver na prática o que eles só estavam teorizando. Ou seja, a caixa de Pandora que eles tinham medo de abrir, a gente foi e abriu. Então, esse estudo de o que, que esses 1.600 comentários representam de fato, o que, que daí é uma discussão válida, acrescenta no entendimento deles. E o que não? Quais são os riscos que a gente correu? Aonde que a gente pisou na bola? Agora eles têm essa chance de parar e olhar isso e pensar a partir daí como é que eles vão ter que repensar esse modelo de comunicação. Porque, enfim, a barca está furada, né? Já tinha uma percepção velada disso, as pessoas estavam mais ou menos, mas agora é muito claro de que a barca está furada e o blog está furado e ele só vai se afundar se ele continuar na mesma linha. Mas, como a gente está falando da internet, como a gente está falando da rede, e a rede tem essa possibilidade maravilhosa de se reinventar em minutos, eles têm sim a possibilidade de reinventar o blog do Planalto amanhã e tem toda a legitimidade para fazer isso, porque a rede vai legitimar esse ato. O que eles não podem é pensar com cabeça de governo. Não, a gente não pode voltar atrás porque isso quer dizer que a gente errou.
Mas, Alex,
está na rede é errado.
Eu vou te dizer, o Padoa saiu e eu quero confessar uma coisa. Eu fiquei preocupado quando eu vi o Duende num terno impecável. Já conheço o Duende, há muito tempo é meu amigo. O Duende é um punk, doidão, de botina, se vestia quase de monge, porra louca. E ele estava de terno impecável a última vez que eu vi. Eu acho assim, quem é que vai discutir essa possibilidade que você está colocando aí? Quem é que vai olhar para isso? Porque para mim é lógico, assim, para mim é uma coisa assim, se tivesse sido aberto para comentários, teria sido muito melhor e era do caralho. Mas quem é que vai defender? Quem é que vai ouvir? Quem vai defender e quem que vai ouvir essa possibilidade? A renovação do blog do Planalto, ou parte para isso, ou então qual é a renovação?
Não sei qual
é.
Então, e aí eu faço uma pergunta para a mesa, né?
É.
Eles não fazendo nada e o clone fazendo coisas, o blog do Planalto fica obsoleto frente ao clone?
Nossa, que difícil isso.
Não, eu... Peraí, acho que tem que...
Por que você vai acessar o blog do Planalto se o clone...
Não, eu acho que isso... Não, eu não tenho a menor dúvida. Eu prefiro acessar o blog do Planalto pelo meu clone.
My Cloud.
Não, e com um detalhe, né? Agora com o WordPress preparado agora para RSS, para as RSS 2.0, né? Para não entrar em termos, em tecnicalidades, que permite que você faça a reblogagem em tempo real. O WordPress acabou de anunciar que vai suportar o RSS Cloud, que é, enfim, é isso. É, a gente vai ter a possibilidade, inclusive, de ter acesso aos conteúdos do blog do Planalto no clone do blog do Planalto imediatamente.
E mais, hein?
Não tem que esperar mais nem meia hora, né?
E se abrir lá os posts para todo mundo postar, para pessoas que estão perto do Lula comentarem, fazerem posts sobre o que eles estão lá.
Claro, seria uma magnífica forma de moderar. Bota 20 caras do Palácio, todos eles comentando também. Pronto.
Não, mas é anônimo. Pra ferrar
mas
tudo,
é isso,
né?
É que acho que tem uma coisa no que você falou que eu acho que é o seguinte: o blog do Planalto não está obsoleto frente ao clone. O blog do Planalto fica obsoleto frente à rede. Esse é que é o problema. Ele é obsoleto frente à rede, e aí não tem escapatória. Porque o que o blog clone faz é pegar aqueles posts
e mostrar que é ridículo, que é lógico.
As pessoas que reclamam, por exemplo, que os comentários lá são ruins, têm total liberdade e legitimidade para clonar uma segunda versão do clone.
É verdade.
Onde, por exemplo, só
da
comenta,
forma que eles bem entendem.
Só, enfim, o nicho intelectual de esquerda vai comentar ali e aquilo ali vai virar um fórum de discussão sobre os assuntos que estão mudando.
Vocês não vão fazer um tutorial simples aí? Como clonar o clone?
Vamos montar. Mas eu fiquei pensando, por exemplo, que isso também é desnecessário, porque se eu assinar o feed do blog do Planalto, tanto faz o original, o clone, enfim, no meu Google Reader, o Google Reader hoje me dá a possibilidade de deixar comentários naquela plataforma que todas as outras pessoas que usam o Google Reader vão compartilhar daqueles comentários. Então as plataformas estão postas. Eu acho assim, instalar uma nova instância de WordPress, chamar isso de clone, colocar um template parecido, com certeza evidencia essa obsolência. Mas a obsolência não é em relação ao clone, é em relação à rede.
Bom, acho que com essa resposta a gente pode caminhar para o encerramento. Eu acho que está bem à altura do que
maravilha,
a gente,
né,
esperava dessa conversa. Eu queria aproveitar para dizer que essa semana eu entrei em contato por e-mail com a assessoria de imprensa da Presidência da República, pedindo uma entrevista sobre o blog do Planalto, e soube que ninguém iria se pronunciar a respeito. Eu queria dizer que, na verdade, esse é o primeiro, esperamos de muito, ou o último Papo com Tremoço, da Casa da Cultura Digital. Mas se o pessoal que trabalha no blog do Planalto, o de fato, não o clone, quiser bater um papo, conversar com a gente na semana que vem, a gente está absolutamente aberto, disponível, super a fim de conversar, porque é assim que as coisas se processam pra gente, é assim que a gente gosta de fazer. Então, sejam bem-vindos e compareçam a esse chat Papo com Tremoço e Cachaça.
Se a gente fosse terminar com uma música, acho que os convidados poderiam sugerir alguma.
Imagine.
Tá certo.
Valeu, gente.
Gave my homie 90 days for domestic violence. I try to picture myself in this position but remain silent. I get to thinking about this shit we been through. We close like kin, but you remain my friend too. This life of sin that got the both of us in trouble, but you always stay down for a nigga, so that's why I love you. Reminiscing, needing tissues, fighting over childish issues. Swear I can't live with you, but without you every day I miss you. Where are you on my pistol? My gangster bitch, I hit you always. Always in the mood for love, that's why I'm sleeping with you. Though not the man of your dreams, my plan is games to be rich like a king and live my life trouble free. I see yesterday I called your names and played games on your mind. I promise that I'll change in time. It's a complicated world, so girl, just be your friend. I swear I'll never call you bitch again. That's my word.
I change all my ways, but I ain't gonna change your mind. So I try when that comes an up and a downside. But whatever the case, only you can relate to
mine. I wake up early in the morning, at the crack of dawn, nigga still tired, so I'm yawning. And now I'm gone, trying to get my money on strong. So an early riser, I'll before the mother God. That's the way to profit every time. Can't get too close, my enemies, they see ghosts, they envy me.
Plus we've been beefing with the East Coast. Some cats got stopped in traffic, had a warrant, so they care for me. But while I'm gone, watch my business and my back for me. My enemies think they got me closed, they ain't on. Ain't no love for player haters when you cowards going. You paid bail, got me out of jail, home again. I promise not to leave you on your own again.
I change all my ways, but I ain't gonna change your mind. So I try, but that comes an up and up, downside. But whatever the case, only you can relate to my mind. I change all my ways, but I ain't gonna change your mind. So I try, but that comes an up and up, downside. But whatever the case, only you can relate to my mind. Only you can relate to my mind. Only you can relate to my mind. Only you can relate to my mind.
Why wait up?